Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá, ouvinte Central 3, Titulares no ar, edição de número 79 do nosso debate semanal para tratar do que de melhor aconteceu no final de semana esportivo. Titulares, você já sabe, ao vivo, toda segunda às 8 da noite, e depois este, todos os agora 79 programas disponíveis em podcast central3.com.br. Leandro e a mim. Boa noite, com a sua peita do São José.
Boa noite, Paulo Júnior. A peita do São José é uma homenagem ao tricampeão da Libertadores feminina. É, eu sei que aqui no Brasil ninguém dá muita pelota para isso, né? Mas o São José conseguiu o tricampeonato do futebol feminino, torna-se o time mais vitorioso do futebol feminino em todo o continente, e sem gastar muito dinheiro, sem fazer nenhum tipo de investimento maior, apenas mantém um time ano após ano, mantém uma base ano após ano. Seria tão simples para times grandes manterem seus departamentos de futebol feminino e tornar essa modalidade rica no país, mas não, o pessoal prefere pagar R$1 milhão por mês para determinados jogadores, né? Talvez seja melhor para na hora de fatiar esse salário, né? Talvez seja um pouquinho mais fácil para algumas pessoas levarem um tipo de vantagem. Parabéns ao São José, tricampeão, ganhou do Caracas na final por 5-1 na manhã de ontem.
Bom time do Caracas?
Ou não, certamente não.
Matias Pinto, com sua peita tricolor, olá.
Buenas, ouvintes da Central 3, boa noite Paulo Júnior, boa noite Leandro e a mim.
Noite.
E estamos aí.
Esse barulho todo é o Vitor Biner, viu gente?
É Vitor Biner. Muito boa noite, Vitor Biner, com sua peita do Chacarita. E aí, Vitor Biner?
Boa noite, Paulo, Leandro, Matias. Boa noite, Centralnautas.
Centralnautas.
Leandro e a mim, o barulho não foi culpa minha. Eu dei a fonte para Paulo Júnior, que... não teve habilidade.
Será que alguma coisa que já aconteceu nesse mundo foi culpa sua?
Um monte. Aliás, tudo. Tudo. Entendi. É culpa minha.
Mas jornalista pode dar a fonte?
Oi?
Jornalista pode dar a fonte?
Jornalista pode dar a fonte do computador.
Ah, tá.
Entendi. Agora, tudo é culpa minha, Paulo Júnior.
Tudo.
Presta atenção. O jogador perde o gol, quem vai ser xingado além do jogador?
Você.
É, mas se você coloca...
O zagueiro do autônomo, culpa... você trabalha na bola, a culpa é de quem?
Você acha que sua vida é contra tudo e contra todos mesmo?
Não, mas eu acho que as pessoas me culpam por coisas que eu não tenho culpa.
Quem são essas pessoas?
Ah, as pessoas.
Pro Vitor Bino, tudo é mais difícil.
Anônimos, okay, guardas de trânsito.
Você não lembra da perseguição que eu sofria de Juca Kfouri?
Entendi.
Tudo bem que é amigo, não sei o quê, mas havia ali uma perseguição. Pra ser gentil.
Eu me solidarizo, viu, com você, que de fato...
Achei que fosse com o Juca Kfouri.
Tem dias bastante difíceis.
Muito obrigado.
O titular... Podemos começar? Ou assim,
não, você não, você manda, você pergunta a sua... Só que nem um robô, você pergunta, só falta apertar o botão pra eu ter que responder.
Entendi, eu interrompi o seu destaque inicial.
Não, tem destaque?
Você pode fazê-lo.
Ah, meu destaque vai pro jogo do Chapecoense contra a Vitória. A Chapecoense precisava de duas vitórias em casa contra times que estão... lutando pela permanência na primeira divisão no confronto direto, perdeu do Vitória, e agora, para mim, se transformou ali no maior candidato, porque tem um ponto a menos, a tabela mais difícil, a cair junto com o Bahia e o Criciúma, que não se salvam, e com o Botafogo, que precisa do milagre para permanecer na primeira divisão.
Faltou você dizer que você assistiu o Chapecoense e Vitória e deixou gravando o São Paulo e Palmeiras. Você não conta o jogo que você gravou?
Não fiz isso.
Mas assistiu.
Okay. Comentei o Corinthians no UOL e o São Paulo e Palmeiras no blog.
Começar falando então de São Paulo e Palmeiras. São Paulo 2, Palmeiras 0. São Paulo com um jogo a mais, porque já fez o jogo da 35ª rodada. Tem um ponto a mais.
Se já tem um jogo a mais, obviamente ele já jogou. Não poderia deixar ainda ter que jogá-lo.
Mas eu precisava falar o número da rodada.
Era,
né?
Que você me perseguiu, eu fiz questão de ressaltar essa redundância.
Mas você assim, tem que perseguir assim, com algo factível. Passar. Dessa vez não foi.
Não, você tem um jogo a mais.
Essa perseguição.
Aqui, um jogo a mais porque já jogou na rodada 35. Como que eu falaria?
Qual a diferença com a rodada jogou? Importa que tem um jogo a mais, tem todos os pontos e segue a vida.
Nossa, qual que é a diferença? Quantos pontos, né? Quantos jogos?
Pra ser campeão, pra se tocar pra Libertadores, aí tem diferença.
Qual a diferença entre o charme e o funk?
Que coisa, viu?
Ah, tem diferença, o charme tem ali uma leveza, até uma pureza em alguns momentos, o funk já coloca o pé no peito.
Voltando a São Paulo 2 e Palmeiras 0, São Paulo que tem um jogo a mais, e se você quiser saber por que tem um jogo a mais, você vai à internet, né? Porque pra que eu vou explicar por que tem um jogo
porque
a mais?
Porque jogou 35 vezes quando os outros jogaram 34.
Entendi. O São Paulo foi a 66 pontos, 4 atrás do Cruzeiro. O Palmeiras parou nos 39, no 14º lugar. 2-0 pro São Paulo. Fez um gol logo no primeiro tempo com o Luiz Fabiano. No segundo tempo, um desvio de Edson Silva. Gol do zagueiro Rafael Tolói no segundo pau. Palmeiras fez um jogo muito ruim, novamente não conseguiu chegar nem perto da vitória enfrentando São Paulo no Morumbi, um longo tabu, já são 12 anos que vão virar 13, obviamente, no ano que vem.
Com o desconto de 2003 que não teve, né?
Que não teve, de tabu do Palmeiras lá. E o São Paulo, se o título é distante, pelo menos, ao que aparenta, se consolida ali no vice-campeonato, que para Vitor Birner é o primeiro dos últimos.
Como eu não falei isso, mas a lógica é essa.
E o jogo?
Agora, eu não gostei do jogo, tá?
Eu achei horroroso.
Eu achei que o Palmeiras até, taticamente, conseguiu ser melhor na maior parte do tempo, quando conseguiu acertar ali a marcação um pouquinho à frente do meio de campo, impedindo a transição de bola. O Palmeiras recuperou a bola onde precisava, levou a bola até onde era necessário, mas dali em diante, o passe mal executado, o chute torto, o cruzamento ruim. Ali eu acho que a vitória do São Paulo ontem tem muito a ver com a qualidade individual dos atletas. Não porque os do São Paulo tiveram uma grande apresentação, mas porque vai lá o Luiz Fabiano, por exemplo, acerta aquele chute. Por exemplo, primeiro lance de perigo do São Paulo, 16 minutos. Primeira vez vai para o ataque. Michel Bastos vai cruzar. Cruzamento é redondo. Vai na cabeça do Kardec. Cabeceou com perfeição. O Prato fez uma baita defesa naquele lance. Quer dizer, tinha chegado uma vez, chegou com perigo. Na segunda fez o gol. Né? E o Palmeiras tinha que
boa finalização, hein? Difícil.
Difícil.
Bola meio pingando. Ele faz muito gol assim, né? O próprio gol contra o Inter, né? O Luiz Fabiano, ele dá essa chapa na bola que ela vai pingando e é difícil pro goleiro.
Ele tem ainda uma virtude. Ele na frente, dentro da área.
200 gols, ainda tem uma virtude.
Não, é porque antigamente, por exemplo, achou que ele era melhor na movimentação, ganhava mais bola por cima. Ele até nos últimos dois jogos...
Jogou bem.
Ele se movimentou mais, o que, para um torcedor inteligente, é motivo de certa indignação, não de satisfação, porque ele poderia ter feito antes.
E o que tem a ver a proposta do Flamengo em relação a isso?
Eu não sei. Eu acho que tem a ver mais com o Pato ameaçando a posição dele, com o fato de estar sendo criticado e questionado, com o final de ano, porque ele sabe, por mais que ele tenha sido desleixado e irresponsável algumas vezes, ele sabe que ele está devendo campeonatos. Ele tem a chance de ser campeão da Copa Sul-Americana. Ele precisa ser titular. Se ele for campeão, se o São Paulo for campeão da Sul-Americana com ele na reserva, vão continuar falando. Ele ganhou a Sul-Americana, a última. Mas o São Paulo ganhou apesar dele, porque o principal jogador do centroavante foi o William José, no jogo contra a Universidade de Chile, que marcou dois gols lá, e o Luiz Fabiano foi expulso na primeira final contra o Tigre. Quer dizer, é um título...
Por um temperamento.
Como sempre. É o temperamento que tanto atrapalhou.
Que ele até falou que tinha resolvido essa situação, mas no final de 2012, começo de 2013, ele provou que regrediu.
Me pediram para escrever a revista pôster do título do São Paulo, o lance me pediu. E você manda o texto antes. Se o time é campeão, já fiz isso outras vezes, se o time é campeão, a revista sai com o seu texto, se não for campeão, a revista não sai com o seu texto, a revista não sai, porque o time não foi. E eu, quando acabo o texto, eu escrevo que eu acho que ele aprendeu a lição. Mas aí teve um jogo contra o Arsenal de Sarandí no ano seguinte.
Só pra falar, a revista do ano passado.
Revista do título da Sul-Americana, 2012. E eu escrevo lá que era um título promissor, porque eu acho que o Luiz Fabiano tinha aprendido. Ele é um jogador muito importante pro São Paulo, porque ele é um cara que vai chegar, se ele tá em forma, três vezes na bola pra ele vai fazer um gol na área. Não vai ficar dando de canela, ele vai achar um jeito de colocar a bola pra dentro do gol, porque ele é um especialista nisso e isso ele ainda faz bem. O problema são todas as outras coisas que ele não vinha fazendo bem, que voltou a fazer um pouco melhor nos últimos dois jogos, e eu acho que essa, como você falou, a qualidade da finalização do Luiz Fabiano... Você pega, por exemplo, a bola do Henrique com o Rogério, que foi a grande chance do Palmeiras. O Rogério fechou o ângulo como podia, mas tinha espaço ainda para o jogador fazer o gol.
Ele não deu uma boa chapada na bola.
Não deu uma boa chapada, também não tentou tocar por baixo do goleiro, não olhou o canto que ia tocar, ele chegou batendo na bola, porque estava de frente. Como um trombador de área faz, e quando as coisas são favoráveis a ele, circunstâncias do futebol tem isso, as bolas entram em quantidade, quando não, ele é criticado porque ele é grosso. Né, como já aconteceu na carreira do Henrique e de tantos outros centroavantes com esse estilo. O Kardec, quando cabeceou naquele lance, conscientemente. O Luiz Fabiano finalizou onde queria. Então, quando o Palmeiras perdia a marcação na frente, isso acontece dos 30 minutos em diante dos dois tempos, porque nenhum time é capaz de ter força física para marcar do jeito que o Palmeiras marcou durante os 90 minutos, aí o São Paulo toca a bola na frente, cria chances. Tal. Quando o Palmeiras consegue criar muito mais na raça e muito mais na inteligência tática, ele as desperdiça, por falta de qualidade dos jogadores. Eu acho que ontem a vitória do São Paulo tem muito a ver com a diferença de qualidade individual, a diferença técnica dos elencos, mas o clássico não foi bom.
E ainda assim, o São Paulo, não, né, como você falou que não foi bom, Ganso não brilhou, o próprio Kardec fez um jogo um pouco...
Os piores jogos do Kardec,
desligado, me parece.
Não, o Kaká,
né,
não ganhou uma bola.
O Kardec
colocavam várias bolas pro Kaká para ele disputar na corrida, ele... Corria para não chegar.
Eu acho que alguns jogadores ali, Matias, atuando ainda um pouco com... Não vou dizer com nome, porque eles têm utilidade. Mas se você olhar da linha de meio campo do São Paulo de criação, o melhor jogador do time, ou mais eficaz...
Michel Bastos.
É o Michel Bastos.
Sim.
Que é obrigado, a ir para lateral, fica longe do gol, porque não querem colocar o Reinaldo. Se colocar o Reinaldo, ou você tira o Kaká, ou você tira o Kardec, ou você tira o Ganso. Se você quiser ficar com o Luiz Fabiano, tira o Luiz Fabiano, adianta o Kardec.
Não tem por que tirar o Michel Bastos no momento.
Concordo.
É o jogador mais regular nesse mês de novembro.
E é um cara que quando o time não tá bem, a chance de ele acertar um chute de fora da área, um cruzamento redondo, é muito boa. Então, ele tem que jogar perto da área. E ontem o Muricy não fez isso no começo, né? Eu gostei.
E quando colocou o Oswaldo, inverteu, né? O Michel Bastos foi pra direita, que
é o ideal. É
essa jogada que ele gosta de fazer. Levar a marcação pro centro, para abrir espaço pros companheiros e também pro arremate de esquerda cruzado, né?
Então acho que o volume de jogo ofensivo do São Paulo não foi bom. E o Palmeiras, eu gostei do que o Dorival fez no primeiro tempo. Eu entendi. Porque como o São Paulo tem muitos jogadores de criação, quando ele coloca o Wesley, o Vitor Luiz e o Marcelo Oliveira, ele no mínimo tenta ali fechar um pouco mais, sabe, pelo centro, porque o São Paulo tem uma certa facilidade de deixar espaço para os caras tocarem a bola pelo centro. Ali é mortal, porque ali o Kaká gosta de jogar, o Ganso gosta também de atuar naquela região do campo. E força o jogo pelos lados do São Paulo, né? Agora, atuação do Wesley, mais uma vez... Fraca.
Pífia.
Marcelo Oliveira, mal.
Mas o Marcelo Oliveira é esforçado, né? Não, rouba acho... bolas, briga.
Não, o
Wesley
é
mais indolente, né?
O Henrique também é. E principalmente, mais perto da área, você vê que o Dorival tentou tudo. Ele sai desse 4-5-1, 4-4-2, ele vai para um 4-2-3-1 quando ele coloca o Mazinho, que foi o pior de todos. Parece que nem entrou no campo. O Diogo, do outro lado, na esquerda, correu, mas também não produz nada. O Felipe, então...
Mas sofreu um pênalti, né?
Oi? É isso que eu ia dizer, pênalti, a maior virtude do Diogo é roubar bolas.
Eu marcaria o pênalti.
A maior virtude do Diogo, eu acho que é roubar bolas, né? Por incrível que pareça, um segundo atacante que a força física dele, e ele é muito ligado na marcação. Ele percebe o Denilson ali dando uma vacilada e toma a frente. Eu acho que pro padrão Brasil era falta aquilo.
Falta marcaria, mas só marcaria fora da área.
E o Diogo no mano a mano é bom, se pega a bola pra driblar no mano a mano. O problema é que ele não sabe ser objetivo. Nunca foi objetivo. E os momentos em que ele foi titular do Palmeiras coincidem com os momentos em que o Palmeiras menos pontuou ao longo da competição, que foram os jogos com o Gareca e agora os últimos 5 jogos com o
Dorival. Mas você acha que por responsabilidade dele ou isso é uma circunstância?
Não, eu acho que é por circunstância, sim. Mas se ele é um atacante um pouquinho mais objetivo, se ajuda um pouquinho mais... Na conclusão de jogadas, de repente, a jogada que ele sofreu, a falta ou o pênalti, poderia acontecer 2, 3 vezes numa outra partida, numa partida em que o Palmeiras tem mais volume ofensivo, e não acontece, porque os dribles que ele dá, as jogadas que ele carrega a bola, são sempre em direção às zonas mortas, às linhas de fundo, nunca acontece nada na direção do gol partindo do Diogo.
E ele talvez não pegou um grande jogo do Valdívia ao lado dele, para ter um grande jogo do Diogo no campeonato, e ele sofre do que sofrem vários de atacantes de lado de campo, que é isso, é um esforço tão absurdo na marcação, que de fato o Diogo não abandona o lateral, ele vai até lá no canto, ele costuma dar meia dúzia de carrinhos na defesa por jogo, mas aí falta a perna na hora que você precisa do cara lá na frente, né? Na hora de puxar um contra-ataque, na hora de dar um corte no zagueiro e bater de fora da área, ele não consegue ter essa qualidade. Para passar a tabela, São Paulo vai fechar o campeonato visitando o Santos, recebendo o Figueirense e visitando o Sport. 66 pontos. No fim das contas, apesar dos pontos perdidos e apesar de uma sensação que a gente já disse aqui que talvez exagerou-se um pouco de que o Cruzeiro deu chances para os outros e ninguém aproveitou. No fim das contas, fica de bom tamanho, Vitor, se o São Paulo for vice-campeão ali com 72, 71 pontos?
Eu acho que os times de baixo, se você for juntar tudo que houve no campeonato, Corinthians, o Grêmio, que estão muito próximos, o Atlético, pelo segundo turno, eles estão muito mais perto do São Paulo em termos de desempenho do que o São Paulo está do Cruzeiro. Porque o São Paulo sempre foi um time no campeonato que oscilou. Como os outros. O Cruzeiro não. O Cruzeiro teve longos períodos de regularidade, mesmo sem mostrar grande futebol. Então eu acho que está de ótimo tamanho. O São Paulo conseguiu um vice-campeonato diante de todas as coisas que fez durante o ano e dos problemas que teve, inclusive de brigas internas, brigas políticas, esse tipo de situação. Eu acho que está de ótimo tamanho para o São Paulo, porque a não ser que a CBF faça alguma coisa diferente, vai diretamente para a Libertadores. E mais, esses pontos permitem que o São Paulo atue com uma certa tranquilidade no jogo da quarta-feira na Sul-Americana. Se perdesse agora, ia entrar pensando na Sul-Americana, mas com a cabeça já no domingo, pressionado.
E possível que o São Paulo já jogue o Sansão do próximo final de semana com um time misto, né? Pensando no desgaste
na Inhaca, que tá o Santos também, dá para poupar os principais jogadores.
E o trajeto entre Medellín, São Paulo, Cuiabá, já que o clássico vai ser disputado no Mato Grosso. Então, o Cruzeiro ganhando no meio de semana, partida dura também contra o Grêmio em Porto Alegre, mas uma possível vitória do time de Belo Horizonte, São Paulo já pode largar a mão do título brasileiro.
Uma curiosidade, se você fosse São Paulino, sei que você não é o Leandro, você torceria para quem no Grêmio Cruzeiro?
Eu torceria para quem no Grêmio Cruzeiro?
É, porque o Grêmio pode roubar o segundo lugar do São Paulo.
Empate. Isso.
Eu acho que já foi.
O São Paulo não respondeu.
Já foi, eu acho. Eu torceria pro Cruzeiro, acho que já foi.
Então você acha que pro São Paulo é mais negócio se concentrar só na Libertadores?
Quatro pontos em três jogos? Seria...
Na verdade são sete, né, se o Cruzeiro ganhar, né? Serão sete.
Não, digamos que o Cruzeiro perca, ele teria que tirar quatro em três jogos.
Se o Cruzeiro ganha, volta cinco. Se perde, fica quatro, se
não,
ganha...
Não, dá mais, não, dá mais. Não dá mais.
Muito difícil.
Ia torcer por uma sequência muito
depois pega negativa. O Goiás, fora... Não, pega o Goiás em Belo Horizonte, a Chapecoense fora e fecha com o Fluminense no Mineirão.
Em casa. E o Palmeiras, por outro lado, parecia ter dado uma escapada quando embalou ali com o Dorival. E aí, uma derrota para o São Paulo talvez já estava nas contas do planejamento do clube, da diretoria. O que quebrou foi aquela derrota para o Atlético, né?
Foi aqui realmente era a chance clara de três pontos contra um adversário que estava com o time quase reserva. O que frustra o torcedor palmeirense nesse jogo é que foi muito parecido com a derrota do mesmo Palmeiras no outro clássico fora de casa, né? Um jogo mesmo que jogar contra o Corinthians no Itaquerão. E ontem, de novo, tudo bem, marcando lá atrás com uma linha de quatro, o Marcelo Oliveira na frente sendo quase que um quinto homem de uma linha, com outros dois volantes na frente dele e tentando tirar espaço, mas ofendendo pouco. Tudo bem, mas se você joga dessa forma, o Juninho não é a melhor opção para ser o lateral, porque em termos de marcação é bastante frágil. O primeiro gol não dá para pôr na conta dele, não é culpa dele, mas foi nas costas dele. E o segundo gol, ele é o culpado pelo gol do Tolói. E é um jogador fraco para marcar, um jogador que realmente é inconsistente. Mas aí esbarra na limitação técnica do time mesmo, né?
Não tem tantas opções assim.
Não dá para você dizer também que não vou pôr o Juninho, vou pôr o garoto Vitor Luiz e vai resolver.
Como ontem...
O Vitor Luiz rende no meio de campo, né? Joga bem.
Pois é.
E da mesma forma que muita gente fica... pegou esse costume na torcida do Palmeiras de reclamar de que o Dorival tem usado poucos argentinos, né? Mais uma chance pro Diogo, por que já não voltou com o Cristaldo? Por que não joga o Alione se o Wesley tá mal? São esses argentinos também? Calma, não é?
Então, não fazem nada.
Não dá pra querer criar um estereótipo de que tem jogadores pouco usados.
Porque o Tóbio se firmou,
né? O Tóbio se firmou. O Alione não foi falta de chance. Não produz muito pouco. E de fato, pra ter o Alione e ter o Wesley, não dá pra você ter grandes conclusões a favor do argentino.
Mas e o Alione e o Mazinho na hora de trocar?
Eu acho o Mazinho...
O Cristaldo mesmo, que pelo menos vai dar um
eu acho o Cristaldo o melhor dos três, porque pelo menos entrou no clássico, levou um amarelo que até tira ele de quarta-feira, mas porque entrou puto da vida. E agora o Mouche, o Alione e o Mazinho, não vejo diferença a ponto de você insinuar que não foi muito com a cara dos caras, sabe?
E aí tem uma outra coisa pro Palmeiras, que é o seguinte, o Palmeiras tá há 5 anos construindo um estádio novo, 5, 6, 7, 10 anos, e escolheu o pior momento possível para estrear o estádio, né? Para inaugurar o estádio. É um jogo de quarta-feira contra o Sport,
fundamental.
É um jogo fundamental.
E o Sport sem responsabilidade nenhuma,
pois
né?
Pois é, um jogo bastante delicado. Em seguida vem 2 jogos fora de casa, um contra o Curitiba, que é jogo de 6 pontos, que é uma decisão frente a frente, e depois um jogo contra o Inter, que o Palmeiras nunca ganhou do Inter no Beira-Rio na história do futebol.
Pois é, não é nenhum absurdo imaginar que, sei lá...
Hã? Tem esse tabu?
Não, mas é praticamente nulo. Você não lembra de um jogo. Você consegue lembrar um jogo que o Palmeiras ganhou do Inter? Né?
Não, são pouquíssimos. Pouquíssimo, mesmo. É coisa de 5, 6. E o... Dá pra... Não é nenhuma loucura imaginar, por exemplo, que, sei lá, o time empata com o Sport e perde as duas...
Chega
na última rodada com 40 pontos. Tá difícil fazer as contas, né? Principalmente...
E tudo isso, né, Paulo? Em uma época de eleição. Palmeiras aqui 10 dias tem eleição para presidente. Se isso não influi diretamente no vestiário, atrapalha um pouco. Porque é um clima, esse clima político de clube de futebol é um baixo astral do caramba, né? Então, com certeza não é o melhor ambiente possível.
É difícil o Palmeiras cair.
Não, é difícil, mas você concorda que já... O que parecia que estava muito mais tranquilo, hoje já é mais difícil imaginar que o time chega na última rodada salvo, por exemplo. Vai ter que ganhar do Sport.
Os 45 pontos já não precisa. Ninguém vai precisar para permanecer. Eu acho que até com os 43, provavelmente vai ter time que se mantém.
São 4 pontos.
É. Se mantém.
Não, você falar que tem muita briga entre times diretamente envolvidos contra o rebaixamento.
Até fiz um textinho desses aqui, só pra gente fazer as contas aqui. Rapidamente, peraí, só um segundinho.
Momento.
Cada time vai disputar 12 pontos e tal. Ó, o Vitória. Vitória tem que enfrentar o Curitiba.
E o cachorro?
o cachorro invadiu o gramado.
O Vitória enfrenta o Curitiba, o Fluminense, o Flamengo e o Santos.
Ganha 2 jogos, vai a 43.
Se ganhar 2 jogos.
Não, mas 50, digamos.
50% de aproveitamento pro Vitória hoje em dia.
Ganha do Curitiba e do Santos.
Isso. Deixa eu falar do Botafogo ou você acha que o Botafogo já caiu?
Não, tirando o Botafogo, indo de Chapecoense pra cima.
Tá, peraí, tô Bahia,
imaginando que o Palmeiras. Pensando no que a gente vinha falando do Palmeiras.
Do Figueirense pro Chapecoense. A briga tá aí.
Tá. O Chapecoense enfrenta o Botafogo, vai receber o Botafogo, tem o Fluminense, o Cruzeiro e o Goiás.
Pode ganhar 2 jogos.
2 jogos em casa, 2 jogos fora.
Dá pro Botafogo, sim.
Digamos, Chapecoense pode ganhar.
Figueirense e Chapecoense são os próximos jogos. Dá.
Mas acho que o Botafogo precisa mais do que isso, né? Pra escapar.
O Botafogo ele precisa de 7.
Mas.
Por conta dos 43, 42 pontos, no mínimo pra gente começar a negociar a situação.
Mas ganha do Figueirense e Chapecoense, vai pra 39 e já vai ficar pelo menos com a última vaga.
Mas foi sintomática a entrevista coletiva do Wagner Mancini após o clássico de sábado. Meio já largando os...
Eu acho que o Botafogo cai.
Desistindo, assim. Falou que ele não tem nem mais cara para convocar o torcedor do Botafogo para ir ao estádio e já não tá indo. O torcedor do Botafogo clássico
já não tá indo.
De sábado...
Parou de ir, acho que em 86, 85, parou.
O Curitiba, eu acho que o que em tese teria mais facilidade para permanecer desses... Porque, dos que estão ali, porque o Curitiba tem 3 confrontos diretos. Tem o Vitória... Né, joga o Vitória fora, recebe o Palmeiras e recebe o Bahia na última rodada. Bahia que na última rodada provavelmente já terá sido rebaixado. E o outro jogo é contra o Atlético fora de casa.
Atlético.
Que é Atlético Mineiro, que vai estar muito mais preocupado com Copa do Brasil, ou em festa, ou lamentando. O Figueirense. Pega o Botafogo, você falou. Também pega o Vitória no Orlando Scarpelli. Pega o Botafogo fora e o Vitória no Orlando Scarpelli. Figueirense, por exemplo, se empatar com o Botafogo fora e ganhar do Vitória em casa. Tá fora.
44.
Também. E já tá 44 pontos.
E não permite que o Vitória
também
encoste.
O jogo-chave pro Figueirense é contra o Vitória.
Então, você olha tudo isso, difícil ter uma combinação de resultados pro
Palmeiras. E a Série B, hein? Que barato que tá, hein?
A Série B tá uma coisa de louco.
A última vaga tá
impressionante. 1, 2, 3, 4, 5, 6 times brigando por uma vaga.
Aliás, as pessoas reclamam dos pontos corridos. Chico Botta tava aqui semana passada tendo mais uma crise de rebeldia. Ele abandonou o programa hoje, deveria estar aqui. Como líder do programa, como chefe nosso, como nossa referência em norte do que seguir, para explicar, porque a gente tem uma briga intensa para permanecer na primeira divisão. uma senhora briga enquanto o Paulo Júnior cutuca e limpa o dente com os dedos. Pra...
Ainda bem que com os dedos,
pra
né?
Permanência,
pra isso servem os dedos.
Pra permanência, pra Libertadores. E a única coisa que tá resolvida no campeonato inteiro é o campeão.
É, e a vida do Flamengo, do Santos, do Atlético Paranaense.
Ou seja, é a única coisa que importa.
Oi?
A única coisa que importa.
É o que fica na história.
E a vida do Flamengo, do Santos, do Atlético Paranaense, do Goiás, do Sport?
Limbo.
É, tá ótimo, né?
Bom, pro Flamengo, pra esses times que, pelo que eles disseram no começo do campeonato, eles chegaram onde queriam.
É, mas então não é só isso que tá resolvido, tem muita coisa resolvida.
Não, mas, mas aí você tem que entrar naquela minha discussão, 16 times, não 20. Aí você vai ter alguém brigando o tempo inteiro por alguma coisa. Tem ali no meio da tabela times que sempre, todos os anos, não brigarão por nada.
Aí você vai pra minha discussão, times. Campeonato com 20 classificam 16. Pro mata-mata.
Pra mim,
e aí o bicho pega.
Campeonato de 24.
Mas não é pra valer nada.
O campeonato de 24 classifica 12. Os quatro primeiros já estão nas quartas de final, os outros 8 disputam as outras então, quatro vagas.
Essa é a fórmula do Paulo Júnior, é a seguinte. Vamos vender pra
dois
vocês.
Dois grupos de 11 cada um.
É isso.
Aí joga
essa
com...
Essa era a segunda parte.
Vamos vender pra vocês uma enorme dose de tédio por meses.
Mas já tá vendendo um tédio anual.
E aí, quando
arrastado.
E aí no final do ano, depois de você não aguentar mais isso, a gente vai dar um pouco de emoção baseada numa coisa quase lotérica.
Pô, mas podia, né? Pensou salvar esse campeonato com emoção agora, no fim? Ou você acha que tá super emocionante?
A gente já tá falando...
Eu acho que é um campeonato que peca pela qualidade do futebol, mas eu não acho que é um campeonato ruim.
A gente tá desde agosto falando, quem vai seguir o Cruzeiro? Aí um programa foi o Corinthians, lembra? O Corinthians ganhou um jogo aqui, a gente falou, não, parece que agora o Mano tá
a
entendendo
gente não,
as opções.
Disso.
Não, o Mano tá entendendo, Renato Augusto voltou e tal. Não, parece que é o Inter, porque o Inter, todo ano, esse ano... Não, São Paulo.
Os oito?
Surgiu São Paulo.
Os oito primeiros colocados...
E aí a gente vai se boicotando, vai mudando o assunto.
Mas eu acho que essa discussão do regulamento, da forma...
É a melhor discussão.
Não, é um saco. A forma de disputa do campeonato... o buraco é muito mais embaixo, porque a gente está tendo aí um mata-mata pela Copa do Brasil.
O que a Dilma prefere?
Hã?
A Dilma é pontos corridos?
É galo.
Então é mata-mata. Então é mata-mata.
É mata-mata. Pro torcedor Atlético Mineiro, o mata-mata é o que tem movido ele nesses últimos anos. Já que perdeu o título pro Fluminense em 2012, mas ganhou a Libertadores, quebrou a cara no Mundial também, e tem tudo para ganhar do maior rival.
A gente podia estar falando hoje, se a gente vai classificar 8 para um mata-mata, somando as últimas 5...
Agora tem que fazer isso toda
somando
semana.
Somando as últimas 5 rodadas,
militância.
Portanto, 8 vezes 5, que é...
Calma, então, pela volta 40. Dos pontos corridos.
40, não.
8 vezes 5 dá 40, não sei o que você vai falar, mas a conta é essa.
40, não.
5, 30, 8, 40. 5,
40. Ok, 40, é verdade.
Tá voado.
40. Você tira 5, 6 jogos que eram de confronto direto. A gente tá falando de 8 primeiros colocados perderam 4 jogos nas últimas 5 rodadas. Ou seja, o Cruzeiro não perdeu nenhum, o São Paulo nenhum, o Inter nenhum, o Grêmio nenhum, o Corinthians nenhum, o Atlético nenhum, o Fluminense nenhum.
O Cruzeiro
Flamengo
e Flamengo uma. Foi?
Cruzeiro e Flamengo?
Já faz um tempinho.
Já faz mais do que 5 rodadas.
Entregou.
Ou seja, isso. A gente já tá falando de 8 times chegando na fase final voando.
E a velha ilusão
voando.
Que tem, mas
voando
é a mesma
não,
coisa.
Capengando.
Voando.
Não tem nenhum time voando, nem o Cruzeiro.
Esse campeonato é um conta-gota na cabeça do Jack Bauer.
Se tivesse essa briga pelos 8, só faltaria a última vaga. Que estaria agora entre Flamengo, Santos e Atlético Paranaense.
É isso, era isso. É isso que a gente aprendeu a gostar, é por isso que a gente tá aqui.
Ah, para, daí vai
ter... E a gente já tá achando a Copa do Brasil o maior tédio do mundo, porque ninguém ia querer saber dela.
Mas ninguém...
Não, os torcedores do Atlético do Cruzeiro.
Nem passa a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro campeão, ninguém sabe como é que joga o Cruzeiro.
Aliás, eu não lembro qual foi o jogo do título do Cruzeiro no passado.
Eu na quarta-feira assisti o Cruzeiro e Atlético pra escrever pro blog, deixei gravando o São Paulo e Inter. E não acessei redes sociais pra poder ver o jogo sem saber quanto tinha sido
Atlético
o resultado.
Não acessou as redes sociais, gostei.
Não pode acessar a rede social, porque eu já cometi esse erro. Quando você não quer saber o resultado de um jogo, você não liga pra ninguém.
Se blindar.
Você não acessa a rede social. Você, de preferência, como hoje tem a patética moda do chupa, você fecha a janela pra nenhum vizinho seu gritar alguma coisa. Pra você não ter noção do que tá acontecendo. Você precisa praticamente entrar numa redoma pra você não saber quanto foi o jogo.
Eu já fiz isso algumas vezes, Vitor Biner.
Mas tem
várias vezes. Exatamente, a época que o Palmeiras jogava de sábado à tarde e à noite. Aí eu chegava, pô, me blindei. Ninguém na Varsa me falava, ninguém me contava, não falava com meu tio. Chegava em casa, o porteiro...
Eu lembro.
Aí, Leandro, perdeu, hein? Filha da puta.
É difícil. Tem que se isolar do mundo pra você não saber quanto foi o jogo de futebol hoje em dia.
O São Paulo ganhou do Palmeiras de 2-0 e o Cruzeiro venceu o Santos na Vila por 1-0, gol de Ricardo Goulart. Boa tabela do ataque cruzeirense para sair o gol da vitória. Com isso o Cruzeiro chegou a 70, o Santos segue ali no meio da tabela. E aí, como foi o Cruzeiro, Vitor Birner?
Não vi esse jogo.
Mas o que, que você tem a dizer sobre o Cruzeiro?
Acho que o resultado normal, o Santos não deve ter motivação alguma.
O próprio Anderson falou
que... Mas todo jogo não vale 3 pontos? Por que, que não está com motivação?
O próprio Anderson falou que o ano para o Santos acabou após a eliminação da Copa do Brasil, que daí já está pensando em 2015. Então o Santos não tinha nada para jogar. Poderia até beneficiar um rival, certo que não é uma grande rivalidade, mas ainda tem peso, né, esse tipo de coisa. Então, também acho normal, o Santos mentou completamente desmotivado.
Agora quer colocar o dedo numa ferida.
Opa. Uma ferida, escolhe uma ferida.
Uma ferida só, vou colocar o dedo, meio dedo indicador nela pra doer um pouco só.
Põe um pouco de álcool.
Também. Se a gente tivesse aqui uma cultura de futebol diferente, que tem a ver com a forma como o torcedor reage. Por exemplo, torcedor em outros países, inclusive de times grandes, lógico que ele não tem a mesma motivação pra ver a equipe que tá no meio da tabela do que teria se a equipe estivesse na parte de cima, brigando por vaga em algum torneio continental ou pelo título. Mas ele faz questão que o time ganhe essas partidas de final de torneio, porque ele vai ao jogo apenas para apoiar o time. Ou, acima de tudo, melhor dizendo, para apoiar o time. Então, isso cria, obviamente, um comprometimento do jogador com a partida em si. E mais do que isso, cria até um discurso diferente por parte dos jornalistas, porque a função do jornalista, quando ele fala do clube de futebol, é zelar por aquilo que é do torcedor. Quando ele vai falar do atleta, ele defende o atleta como? Tem que ser bem tratado na parte médica e receber o salário em dia. Mas a partir do momento que ele entra em campo e ele veste uma camisa, ele não precisa ter alguma espécie de tratamento especial, a não ser que isso ajude esse atleta a ganhar os jogos para o time. Então, se o torcedor tem um padrão de exigência diferente, um comprometimento diferente, o jogador acaba tendo também por consequência de todas as circunstâncias que ficam em torno disso. E aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Aqui no Brasil existe o vencedor e o perdedor. Não existe mais nada entre isso. Não existe a competição, o prazer simples de você ganhar um jogo, sabe? De estar perto do time, jogue ele bem ou mal. Então eu acho que ao invés de a gente ficar criticando a fórmula, que no final das contas acaba sendo...
Mas é muito filosófico, né, Birné?
Não, é filosófico, mas funciona em outros lugares.
A ferida filosófica.
É filosófico. O Paulo Júnior escreveu em seu blog, O Periquitão, nosso blog, sinal esses dias, uma coisa interessante sobre isso, porque as pessoas querem que o Palmeiras, o exemplo do Palmeiras, que era o objeto do texto, as pessoas querem que o Palmeiras caia ou não caia, faça os pontos para não cair. Ainda que para isso tenha que demitir o Gareca, que vinha com uma proposta, ganhasse ou perdesse. Uma proposta de fazer um Palmeiras que tinha uma estética de jogo, um tipo de futebol. Que não funciona na prática e eu acho que não funcionaria também se a gente estivesse falando do Hamburgo na Alemanha. Acho que são pouquíssimas exceções de Arsene Wenger que vai ficar com uma proposta de jogo, ganhando ou perdendo, ainda que só perca por 10 anos.
Você está falando da simples relação do time com a camisa, não tem a ver com o jogo em si, com qualidade, com
mas
perder
isso,
e ganhar.
Mas isso tem a ver principalmente com o que virou o futebol brasileiro.
Concordo, né? Empresa de ingresso,
não, e também em termos de jogo, né? De jogo, dos times serem aspirantes à Europa, dos 3 elencos no mesmo ano... do cara que não tá nem aí pro teu time.
Mas como que o Rangers dava mais média de público que o Celtic com 40 e poucas mil pessoas na terceira divisão da Escócia?
Mas que provavelmente...
Que tipo de motivação você acha que o torcedor...
Provavelmente o cara que tá lá em campo, ele sonhou a vida inteira dele jogar no Rangers, né? É diferente de você torcer pro Wesley, né? Que tá um ano na indolência.
Então a gente tá chegando à conclusão,
Que o cara é acomodado, que ele tá
que
só de passagem.
Que essa coisa de cultura faz o jogador brasileiro... A não ser que ele tenha uma capacidade de discernimento, mais inteligência para entender a situação e ficar ao largo dela, agindo como deve, ou que se o cara for realmente competitivo por natureza, e tem gente que assim odeia perder qualquer coisa, que essa atitude do jogador tem um pouco a ver também com a própria cultura nossa de futebol, que é uma cultura, ultimamente, muito superficial. muito superficial. Aqui você discute política de futebol, ninguém quer saber. Você discute gestão de futebol, as palavras são sempre as mesmas. Você discute resultado de futebol, só interessa quem ganha e quem perde. Você vai ver as análises dos jogos, muitas vezes são baseadas apenas nos melhores momentos. Não tem a explicação do porquê deles. Não tem valorização de quem faz a coisa certa e perde. Sabe, o futebol não é tão... Ele é maniqueísta na hora de definir quem é ou não campeão. Mas, digamos assim, uma coisa é a democracia, outra coisa é o processo democrático. O processo do futebol, ele não é tão maniqueísta assim. Eu acho que nós o tornamos maniqueístas porque a gente só olha o final. Nem o começo a gente olha, porque chega um time que tá 90 jogos na temporada, não conseguiu se preparar direito nem no começo do ano. Ah, ninguém quer saber o porquê disso. Eu já contei essa história. Uma pessoa me contou que a diferença do Muricy pro Autori ano passado foi a seguinte: o Autori chegava no vestiário e falava assim, falava pros atletas: olha, eu sei que vocês estão muito cansados, eu sei que a maratona tá difícil, eu sei que a pressão é grande, que teve a turnê na Europa, que não sei o quê, mas vamos ver se a gente dá um jeito de ganhar, tal, vamos se dedicar. Esse era o discurso. O Muricy chegava e falava o seguinte: olha, os caras da arquibancada não querem saber se vocês estão com as pernas doendo, se jogaram 20 vezes na semana, vocês estão arrebentados, os caras vão cobrar vitória e vocês só podem ganhar. Eles estão dizendo a mesma coisa, só que de maneiras totalmente diferentes. Eu acho que a gente precisa valorizar um pouquinho mais o trabalho que é feito em alguns times. Ontem, por exemplo, Dorival ontem no Palmeiras. Eu acho que Dorival, posso questionar ali a entrada do Mazinho, como você falou, não tenho certeza nenhuma, eu não colocaria. Eu iria de Gualione, eu iria com o Cristaldo. Mas não tenho nenhuma certeza, até acho que não mudaria nada, tá? Mas o que ele fez ontem foi exatamente tudo que ele tinha que fazer, ou quase tudo que ele tinha que fazer. Não tem responsabilidade na derrota. Claro que ele faz parte, então ele tem a responsabilidade porque faz parte, mas ele não tem uma responsabilidade direta na derrota. Então, nessa hora, eu acho que o treinador merece um elogio. Diferentemente do Mazio, que pra mim andou em campo.
Merece, mas aí o torcedor não tem muito pra onde ir também quando ele...
Eu sou fã do Dorival, Leandro.
Sim, mas quando o torcedor de qualquer... de quase todo, de 15, de 20 times aí, tem que se acostumar com... o time faz o que dá, escala o que tem, mexe no que é possível e em 50, 60% dos jogos, joga por uma bola. Você se habitua a que não, você joga por uma bola, você joga para ganhar de qualquer jeito, de 1-0, 0-0.
Verdade.
Você se condiciona a achar que o que tá valendo é isso.
Não, mas você joga para ganhar, dentro dos seus limites. O problema é quando o time tem qualidade para fazer mais e joga por essa única bola. Eu acho que depende da equipe. Eu por exemplo, eu acho muito mais legal um time que é inferior tecnicamente se matar em campo, fazer os seus milagres ali e ganhar da equipe que é nitidamente muito melhor.
Com orçamento maior.
Com orçamento maior e tudo mais, do que propriamente você pegar seu time ultra especial, meter 9-0 em 10 jogos seguidos jogando contra ninguém.
Mas emoção, você tem que fazer isso,
emoção,
né?
Emoção é muito mais no drama do que na facilidade.
Não, mas se tivesse um time também super especial que metesse 9-0 no time nada especial, ajudaria também.
Eu acho que de vez em quando é bom.
Mas ninguém se propõe, né? Esse que é o problema também, né?
Você não acha, por exemplo, aquela fase do Barcelona com o Guardiola no Campeonato Espanhol? Aquilo não é puro tédio? A não ser quando joga contra o Real Madrid?
Mas o Corinthians... Puro tédio. Mas o Corinthians do Mano Menezes não é puro tédio e não se propõe a nada.
O do Tite, boa parte, foi drama intenso.
O Santos, a 10 brasileiros, é puro tédio.
A 10, não.
O Neymar nunca teve num grupo de cima de brasileiro, nunca brigou por um brasileiro. O torcedor do Flamengo, desde que ganhou em 2009, é puro tédio brasileiro. Porque não tem proposta de jogo, porque...
Não se propõe a fazer por ano.
A minha maior indagação é, não se propõe a fazer nada. O torcedor do Cruzeiro, por exemplo, esse, não sei por que não vai todos os jogos. Porque você tá num time que se propõe a jogar as quatro competições em alto nível que vai disputar no ano, joga as quatro competições em alto nível...
Aí é o problema do consórcio, né, do Mineirão.
Não, também, aí vem os seus problemas. Pelo menos você tem a sensação que no seu time as pessoas estão trabalhando para criar um time de futebol, né? E enquanto esses outros todos os times, Palmeiras, Flamengo, o Vasco que vai voltar e vai ser a mesma coisa, o Botafogo, você entra ali com a conta já dos 44 pontos, né? É mais um ano para fazer 44 pontos, se muito, faz ali 50 e poucos, belisca um sétimo lugar e tal.
Aí classifica para uma competição que você tem que abandonar ela se você for bem em outra competição.
E agora, imagina o que, que seria do campeonato se não tivessem inventado a Sul-Americana com os confrontos brasileiros. Aí ele tinha acabado em outubro já, né? Porque...
E que também era para acabar esses confrontos brasileiros que... É a mesma coisa sua primeira viagem internacional você ir para o Chuí, sabe?
Não, mas aí, mas aí, sabe, se eu acho que pra jogar Libertadores, na minha, eu já falou sobre toda semana, pra mim tem que ir um, dois no máximo, mas se vai quatro,
concordo.
Se vai quatro pra Libertadores, vai o G4 mais um, então 4 mais um, se tem o atual campeão, 6, pra Copa da Sul-Americana, no máximo 4 também, sabe? Que aí você faz as contas, que o quinto, sexto, sétimo, oitavo.
Essa fase nacional da Copa Sul-Americana é a coisa mais desnecessária que existe.
Precisa classificar 18 times brasileiros?
Sim, a primeira fase joga contra brasileiros.
Então.
Já resolveram isso no Campeonato Nacional.
Se é pra jogar o mata-mata pra cortar pela metade os times brasileiros, classifica metade dos times de uma vez.
É isso. Mas é por isso que leva o dobro, pra criar, pra tentar criar um compromisso ali no meio da tabela, né? Pra fingir pro time que é o décimo, que ele pode ir pra Sul-Americana. Pro time que é o décimo primeiro, lá, ó, tô numa vaga na Sul-Americana. É.
Alguém
não tá em vaga nenhuma.
É igual o cara com o salário contadinho que o banco faz, não o cara achar que tem que pode comprar um apartamento.
Pô, se o Inter ou o Grêmio ficarem no quarto lugar, é o quarto lugar, sabe? Essa ampliação do número de vagas é exatamente para sustentar esse modelo de que você vai arrastando os problemas e a sua falta de ideologia pro futebol, de proposta de jogo, com essas classificaçõezinhas aí.
Tem,
né?
Bolinha na tela, viu, Paulo?
Tem bolinha?
Bolinha na tela?
Na verdade, não é bolinha na tela, não. O site do NBB, que estava transmitindo, deveria estar transmitindo o jogo ao vivo do campeonato que ela organiza, parou, não tá transmitindo mais. E a gente fica aqui sem saber quanto é que tá o jogo, então não posso falar que tem bolinha na tela.
Tem uma bolinha vindo pra tela.
As cestas estão acontecendo.
Se fosse bolinha no basquete, teria bolinha na tela todo o tempo.
As cestas estão acontecendo, mas o site do Campeonato Brasileiro de Basquete não é capaz de nos informar e nenhum veículo grande de imprensa se importa com isso, então você não tem como saber em que pé anda
não tem televisão
a jogo. Rodada do Campeonato Brasileiro de Basquete.
Não tem televisão nenhuma.
Não, terça e sexta são os dias que tem transmissão na Sport TV.
É isso. É isso, Vitor Bini.
Bom,
É um absurdo. Campeonato Brasileiro de Basquete, você não tem como saber quando tá o jogo. Não tem como. Não tem como.
Eu trocaria as transmissões do Campeonato Brasileiro de Vôlei pelos de basquete, mas eu tô obsoleto, eu sou velho. Os velhos gostam mais de basquete que de vôlei.
Passou sua fase de vôlei?
Na verdade, nunca teve uma fase de vôlei, né? Eu assisti a Seleção Brasileira e eu acompanhei o começo lá com a Bradesco e a Pirelli nas transmissões do Luciano Duvalli, que eu adorava aquilo. Mas era uma descoberta, né? Gostava de qualquer esporte, então... Tava no tempo que o Peru tinha a melhor seleção feminina da América do Sul.
Que coisa. O Cruzeiro, 70 pontos, é o líder. São Paulo, 66. Inter tem 60, porque venceu o Goiás por 1-0. Um gol de bicicleta do zagueiro Paulão. O Inter em terceiro, mas também com um jogo a mais, já que empatou com o São Paulo no jogo antecipado. O Grêmio é atualmente o quarto colocado, também com 60. O Grêmio visitou o Criciúma... Fez 3-0. O Corinthians tem os mesmos 60 pontos. Bateu o Bahia por 2-1 na Fonte Nova.
50 pontos, né? 50 não,
60.
Arena Itaipava, Fonte Nova.
Criciúma?
Você não tá ouvindo? O que que tá
acontecendo? Eu vi o Criciúma ter 60 pontos, tá maluco?
Eu falei o Corinthians tem 60 pontos que bateu após bater o Bahia por 2-1.
Ah, esse jogo eu vi.
Esse jogo você viu. Você viu em que canal? Você ouve a transmissão? Não, porque eu tenho uma curiosidade. Eu assisti o jogo na Bandeirantes e a Bandeirantes chama de Arena Itaipava. Claramente.
Eu assisti. Porque deve patrocinar o Carnaval.
É patrocinadora da programação esportiva. No PPV. É isso aí, e aí, como é que foi? Tirando o Danilo, né? Que o maior injustiçado.
Mais uma vez.
Como é que foi?
Palmas. Mais uma vez, né? Sempre, tudo uma grande coincidência, né?
Se o Danilo não fosse injustiçado, como você acha que ele é, Vitor Bini?
Maior injustiçado do futebol brasileiro.
O que deveria acontecer? O que seria o Danilo
agora,
não injustiçado?
Agora? Agora só no reconhecimento verbal mesmo.
Não, mas
antigamente, Seleção Brasileira.
Seleção Brasileira.
Pelo menos uma convocação. Você vê os caras que são convocados na Seleção Brasileira, aparecem umas figuras ali de vez em quando. O Danilo não teve chance na seleção brasileira.
Só jogou aquele
reserva.
Amistoso contra a Guatemala.
Jogou? Chegou a jogar?
Despedida do Nem lembrava. Romário, que era só com jogadores
no
que atuavam no Brasil.
O Glauber.
Que jogaram jogou a banana no grafite, é isso?
O Glauber jogou.
Fez o gol, não foi esse jogo?
O Glauber
não
jogou.
Não lembro agora se jogaram a banana.
Foi? O grafite não fez gol nesse jogo?
O grafite fez gol, Glauber jogou e Magrão. Quebrou um dente.
Outro.
Era o plano odontológico do
era melhor não ter com o Danilo nesse pacote.
E você não lembra do pior. Esse dia inaugurou-se o drone. Vocês lembram disso?
Lembro.
Então a câmera ficava em cima do Romário.
Mas assim. era por fio, né?
Por fio. Um drone com fio. É o primeiro. E aí mostrou o Magrão. Um jogo assim, modorrento, né? Um Brasil e Guatemala no Pacaembu. O Magrão foi subir com o cidadão lá da Guatemala e quebrou o dente. Desfalcou o Palmeiras.
Você fala em drones, eu não tenho como esquecer, não tenho como lembrar de novo de Jack Bauer no programa. Viu?
É, ele tá sempre presente.
O último capítulo foi sensacional por causa dos drones.
Seja na Arena
Fonte
Nova.
Ele tá numa situação complicadíssima.
Oi?
O último episódio deixou ele numa situação complicadíssima.
Se você viu?
Eu vi.
Sequestrado pelos russos, vamos ver o que acontece. A série tem que ser filmada.
A situação dele é delicadíssima no momento.
Eu tenho noção.
Seja Arena Fonte Nova, Arena Itaipava, o que for, o Corinthians abriu
o placar. O jogo foi ruim.
É horroroso. O Corinthians abriu o placar com o Malcom, né, numa assistência do Cássio. Cássio
única assistência de goleiro no campeonato inteiro até agora.
E o Rogério? Nenhuma?
Oi?
O Rogério não tem
assistência nenhuma?
Assistência não tem nenhuma. Porque ele teve uma época que ele tinha muito desses lances, né, o Rogério?
Sim.
De repor logo, sim, né, pro cara escapando no contra-ataque. E o Malcom também foi rápido ali pra dar o toque. Bahia empata e o Corinthians faz o gol já perto do fim, cruzamento do Danilo, primeiro gol do Renato Augusto no campeonato. Por
jogo absolutamente equilibrado, tá? Não teve uma equipe superior à outra. O Bahia atuou ali num 4-1-4-1, porque o Charles decidiu colocar dois laterais na frente dos laterais. Ele deixou muito claro que ele pretendia marcar os lados do campo e tentar criar apenas também por ali, né? Apostando nos cruzamentos. Teve um gol do Bahia corretamente anulado do Chiesa, quando estava 0-0 e estava impedido numa cobrança de falta. Outro cruzamento, no cobrança de escanteio, a bola bateu na trave. Então, a proposta de jogo era até inteligente, mas tinha um erro crasso de execução, que era dar liberdade para todos os laterais ao mesmo tempo. Então, o Malcom...
No caso, dois.
No caso, eram quatro, né? Dois laterais na frente, dois alas e dois laterais.
Ah, para os dois times, você disse.
O Bahia jogou com dois laterais e dois jogadores que atuam nas laterais na frente deles, abertos no meio de campo. Tá? Era um volante entre as duas linhas de quatro e essas linhas de quatro no meio de campo com os dois caras abertos. Mas quando você joga assim e deixa só atletas lentos na marcação do contra-ataque, pode acontecer aquilo que houve no gol do Malcom. É que ele ganha na velocidade, ele parte do meio de campo no chutão, ele ganha na velocidade, mas com muita sobra, né, em relação aos zagueiros. Porque havia um erro de movimentação, acho eu, por orientação do técnico, que depois muda o time. Coloca um segundo atacante, o Henrique.
Técnico Charles, né? Ex-jogador.
Técnico Charles. Que inclusive, para quem não sabe, quando foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e campeão, despertou um enorme interesse do Maradona. Na época que tinha passe, o Maradona comprou o passe do Charles, acreditando que seria um craque, poderia revender e tal. E o Charles nunca foi esse centroavante todo. Né? Mais um daqueles que marcaram muitos gols no campeonato, em algumas vezes na vida, mas nunca foi um grande centroavante. E aí ele muda o time para ter um pouco mais de posse de bola no meio e coloca o William Barbieri para jogar em velocidade da direita. E aí você vê que o dedo do técnico de novo funciona, porque na hora que o William Barbieri cruza a bola, quando ele tem dois jogadores na área, os dois entram contra dois marcadores do Corinthians, né? O Felipe e o Fagner, porque o Gil saiu um pouco errado na cobertura e o Bahia empata. E aí entra o Danilo.
Aí,
faltando 13 minutos para
acabar o
jogo.
O mundo muda de ritmo.
Eu acho que tem um pouco a ver com o Mano, porque estava muito claro que o espaço para o Corinthians atacar era do lado esquerdo, do lado esquerdo do ataque, direito da defesa do Bahia. O Malcom ficava mais tempo do outro lado, né? O Luciano saiu porque, de novo, eu não consigo entender isso. O cara entra no jogo, consegue bem algumas vezes, começa o jogo. Ele fez 6 gols do campeonato, todos entrando durante as partidas e nenhum desde quando começou.
É o talismã, é o famoso talismã.
Tudo bem, pode ser um talismã, mas eu queria entender
Maurílio, Tupanzinho.
Como é essa logística. E aí entra o Danilo, e aí é um jogador que você fala, o cara diferente. A hora que ele para a bola, canhoto, puxa pro pé direito.
Você até respira, eu fiz até um café. A hora que o Danilo entrou, eu fui fazer um café.
Dá gosto, velho.
Agora...
Dá gosto, velho.
Eu fui eu falei, que é isso.
Para a bola, acha o espaço certo pra recebê-la, começa o contra-ataque, vai pra receber na frente... vê o jogador na área.
Um time com 11 Danilos, Vitor Birner.
Puxa o...
Ninguém segura. Ah,
não dá. Falta profundidade, falta um monte de coisa. É... Vai jogar muito por um chute de fora da área, um cruzamento.
Entendi.
Aí, o jogador diferente. Canhoto. Puxa pra qual pé? Direito. E não é que ele faz um cruzamento. Ele coloca a bola pro Renato Augusto no lugar exato onde ela tinha que ir pra cabecear. Não é nem um centímetro atrás, nem na frente. Até o movimento que o Renato Augusto precisa fazer pra cabecear foi planejado quando o Danilo faz o cruzamento.
É um jogador,
esse jogador que pensa à frente dos outros.
Jogador de bilhar, né?
É impressionante. Se ele tivesse a forma física média dos outros jogadores do futebol brasileiro, seria o melhor do campeonato com o pé nas costas.
Concordo. Jogasse um pouquinho mais na frente, fosse um pouquinho mais forte,
seria o Pelé. Olha pra mim,
seria o Pelé, né?
Esse cara tá exagerando.
Seria o Pelé, se fosse um pouco mais alto, né? Sei lá.
Enfim. Inclusive, eu não tinha troféu a falar, foi, ele acabou de ser definido. Eu sou homenagem, Júlio.
Palmas pro Danilo, por favor, Leandro.
Mais palmas.
Porque tá muito monstro.
O Lúcio Flávio, né, quando foi apresentado ao Atlas do México, Danilo, era o Pelé Branco. Outra vez, uma injustiça em relação ao Danilo.
E o Francisco Alex, já que estamos falando de meias de São Paulo, voltou pro Água Santa. Ele que tem dois acessos esse ano. Ele subiu com o Água Santa da A3 para A2 e foi para aí, o Água Santa liberou ele, ele foi jogar a segunda divisão, subiu com a Atibaia. Dois acessos com a 10, vai jogar A2 ano que vem o Francisco Alex.
Isso
de Corinthians, então?
É isso, tá bom demais.
E garante uma das vagas? Como que...
Não, continua na briga com boa chance, mas garantido não está.
Mas você não vai apostar, assim, não tem um palpite? Grêmio, Inter, Corinthians, Atlético.
Eu tinha que olhar a tabela.
Inter, Grêmio, Corinthians, 60, Atlético,
50. Não, os jogos que eles falaram.
Ah, os jogos.
Corinthians joga essa quarta contra o Goiás, o Grêmio recebe o Cruzeiro, o Corinthians joga fora em Manaus, né?
Mangueirão.
O mais consistente desses times que estão brigando abaixo do São Paulo é o Grêmio.
O Grêmio depois, ainda mais depois
a tabela.
Da moral que o Grêmio ganhou após a goleada no Grenal.
Toma poucos gols.
É, e pra essa quinta, os ingressos já estão todos vendidos.
E domingo é Corinthians e Grêmio em Itaquera.
Tem que ver se não vão tirar o mando do último jogo do Grêmio. Ontem, não sei se vocês chegaram a ver, jogaram uma haste de um óculos. E
pode matar.
Então, aí o árbitro vai, pega a haste do óculos.
Faz aquela cena toda.
Levanta pra mesa, aponta a torcida do Grêmio, vai pro sujeito que fica atrás do gol, o árbitro que vai desaparecer ano que vem.
Vai desaparecer?
Vai desaparecer porque a CBF quer economizar.
Já é invisível, já praticamente.
Já deu.
E aí dá o objeto pro sujeito guardar, mais uma vez aponta pra torcida do Grêmio. Agora,
sabe o que vai acontecer?
Depende da influência do Grêmio no STJD. Se ele tiver influência, ele vai ser julgado rápido e perde o último mando. Se não, vai empurrar para o ano que vem quando não interessa.
Mas o que vai acontecer é que pessoas como eu e você que usam óculos, seremos em breve proibidos de usá-los. Teremos que ir ao estádio de lente de contato.
Vai ser aquele sem
Eu não posso lente de contato.
Então você não vai poder ver o jogo. Vai ter que jogar o óculos fora e assistir o jogo...
Opera à vista.
Eu vi uma denúncia...
Porque você pode jogar o óculos no campo.
Eu vi uma denúncia que o Foto Torcida fez no derby, que os torcedores do Corinthians estavam proibidos de entrar com duas camisetas no estádio. Tinham que jogar uma das duas fora. Então tá se proibindo tudo.
Mas como proibir de entrar com duas camisetas?
Você não pode mais entrar com duas camisetas. Porque geralmente o que o pessoal faz...
Uma camiseta e um moletom eu posso.
Porque se você matar alguém...
Tem um tipo de tecido que interfere lá.
Não, é que...
Você pode matar alguém e vestir a outra camisa e desbaratinar.
É isso. E isso é pra evitar que o pessoal vá com uma camiseta alusiva ao clube, outra escondida, pra sair antes. Porque tem isso. Se você tiver com uma camiseta que não seja do seu clube, você pode sair antes no... se você é da torcida visitante, você pode sair antes da determinação.
Depende
da PM.
Do bom humor do dia também.
Claro,
isso,
também.
Né?
Mas se você estiver trajado, se você estiver uniformizado com as cores do seu clube, você tem que ficar o tempo que a PM estipular. Que varia, né? De 40 minutos a uma hora.
E já que a gente falou da tabela, a última rodada tem Corinthians e Criciúma no estádio do Corinthians, Palmeiras e Atlético Paranaense no estádio do Palmeiras. Se os dois, então, se os dois jogos valerem alguma coisa, vai ter, no mínimo, alguma dificuldade aí pra Polícia Militar e blá, blá, blá. Porque há muito tempo, né, não tem um jogo do Corinthians e um jogo do Palmeiras no mesmo horário. e agora ambos até dividindo a mesma linha de metrô, né, para ficar a coisa ainda mais acirrada.
Trabalhar é uma coisa meio... Lembrando que uma parte da renda dos jogos vai para a Polícia Militar.
Pois é.
Então, trabalhe um pouco. Acho que trabalhar dignifica.
Pensou a linha vermelha?
Dignifica o homem.
A polícia entra na penha ali, meu? Você entra na penha só palmeirense para um lado e corintiano para o outro.
É, acho que é a função dela organizar isso.
Pois é.
Vocês chegaram a assistir naquele documentário com as várias torcidas, esqueci o nome. Matias, que o Mauro César repassou na SPN.
O Football Factor.
Vocês assistiram o da Holanda?
Não.
Da Holanda...
A chegada dos torcedores do Ajax no campo do Feyenoord?
Sim.
Tem uma espécie de um trem que liga as cidades e quando você sai do local...
Que é uma espécie
local,
de um trem...
É um... Você é estranho. Vou dar uma de antigo.
Eu tô aqui com uma espécie de livro.
Esses trem rápido que parece metrô.
Entendi.
Tá, então, vou falar assim.
Como é o TTL.
Eu sou contra o uso de espécie. Essa palavra tem que acabar.
Sim, senhor.
Você tá com aí, uma espécie de um microfone.
Então, você anda pra ir ao estádio e passa por dentro da estação como se fosse...
Um túnel.
Um túnel de alumínio, de ferro.
Você não tem contato nenhum,
nenhum
com a torcida adversária.
É impossível você ter contato com qualquer tipo de torcedor adversário.
Acontece isso no campo do Millwall também, em Londres.
Não sabia.
Depois de diversos incidentes, fizeram um caminho pro torcedor visitante não ter nenhum contato com a torcida local.
Embaixo do túnel, fica um monte de torcedores do Feyenoord xingando os caras do Ajax, passando pelo negócio de vidro, como se estivesse no aeroporto lá, que você vê quem está dentro. E aí você entra nesse túnel de ferro e sai por ele, não tem contato nenhum e ficam se xingando.
Sensacional.
Imagina ter um túnel desse de ferro. Bom, aqui você não tem nem estação perto do estádio, né? Dependendo do estádio.
O Leonardo Ferro, que trabalha no Foto Torcida também, tá falando aqui que isso tem a ver também com o recadastramento das torcidas organizadas, que quando o torcedor também não tá com o cadastro em dia, ele também tenta dissimular ali, vestindo duas camisetas, e muitas vezes tem que jogar a camisa da torcida fora. Descartá-la.
Só para terminar os resultados da Série A, então, Fluminense 1, Botafogo 0, Flamengo venceu o Curitiba por 3-2 no Maracanã, o Sport foi até o Paraná, ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro poupou alguns jogadores, empatou por 1-1 com o Figueirense, perdeu a chance de colar aí no grupo dos times, tem 60 pontos. E como o Vitor falou no começo, o Vitória venceu a Chapecoense em Chapecó. Confronto mais do que direto ali, né? Vitória foi para 37, Chapecoense parou no 36. Trocaram ali de posição na zona de rebaixamento.
Chapecoense tinha 7 vitórias, acho que 6 empates e 4 derrotas em casa. Não é fácil ganhar lá.
Não é fácil ganhar Chapecoense.
15 jogos, tinha perdido 4. É porque não é
tem
fácil.
Tem razão. É que eu gosto desses mitos, assim, sabe? Não é fácil.
17 jogos tinha perdido 4, ao contrário.
Você acha que é difícil jogar na Ilha do Retiro? Ou é um desses
mitos? Em alguns períodos da história, sim, em outros, não.
Períodos da história.
Não foi Bombonilha em algum momento?
Sim. Invenção do seu amigo Chico Sá.
Foi o Chico Sá que inventou isso.
Chico Sá.
Leandro e a mim, boa noite.
Sobre Chico Sá hoje, mas não dá pra reproduzir a conversa aqui.
Melhor.
Chico, boa noite,
Leandro. Chico Sá, só pra fazer um breve relato.
Não dá pra ver essa sua cara, rádio.
Eu tenho um amigo que era casado e se separou.
Ele era casado e se separou.
Quando a mulher se separa, alguns meses
A gente tem um minuto pra
alguns
programa,
meses
tá?
Depois, tá padrão Globo isso aqui. Alguns meses depois, ela aparece morando com o Chico Sá e eles não se conhecem. Ele não quer voltar o casamento, mas é óbvio que quando ele pergunta como vai Chico Sá, eu digo o que ele está fazendo.
Tá bom.
Beleza, terminamos com o Chico Sá.
Tá bom. Foi por isso que eu estava reproduzindo aqui.
Foi um minuto mais relevante da minha também relevante vida. Minha passagem.
Você é um intelectual, o jornalismo é pouco para você, Júlio. Imagina. Você precisa ir além. Viu?
Leandro, amigo, boa noite. Desculpa, eu não tenho nenhuma história hoje de um amigo que me pergunta, porque nunca um amigo meu me perguntou... Sei lá como tá hoje, não sei.
Nunca te pergunto?
Não sei.
Mas é uma história que vai dar uma coluna, mas não tem mais coluna, mas se tivesse uma coluna daria um espetáculo. Seria o padrão, padrão Chico Sá de escrever 3 mil caracteres e não falar sobre nada.
Eu daria uns 10 anos de coluna essa história.
Pois é.
O Chico Sá que sabe escrever, sim.
Pelo padrão Chico Sá de reaproveitamento de assuntos.
Meu destaque final vai pro goleiro Volkan Demirel, da seleção turca.
Só se fala dele.
Que foi embora, assim, pirulitou do estádio antes do jogo das eliminatórias nesse fim de semana. O jogo era no, na Kantia, no Galatasaray. Ele é o goleiro do Fenerbahçe e ficou ouvindo insultos da torcida do estádio local durante o aquecimento. Tirou as luvas, falou, vou embora. Foi pro vestiário, se trocou, entrou no carro e foi embora. E isso causou uma... A seleção turca tá rachada, isso causou briga no próprio vestiário, entre imprensa e organização da segurança, enfim.
A briga de turco é sempre um negócio...
Vira uma briga de Asterix, todo mundo bate em todo mundo, ninguém mais sabe quem tá encaulado, não dá pra quem assiste, não enxerga nada.
Turco junto.
E de modo que é um goleiro com história na seleção turca, provavelmente não volta mais. Um grande abraço.
Que história?
Que história?
Não, que história? Goleiro de que história? História boa?
Ah, história boa. História...
Tá bom tempo já.
História de Eurocopa.
De Eurocopa.
Uma semifinal de Eurocopa com ele no gol.
E também. É o goleiro que não saiu no Neymar no gol desses dias aí também.
Primeiro e segundo gol ele tava
ele
de
já
boa.
Já tava pensando ele em tava de boa. Já.
Não tem troféu falar hoje, já teve.
Mas não chegou em
não
você.
Foi Danilo, não foi?
Oi?
Não foi Danilo.
Tô pensando, posso mudar ainda, não sou da vinheta.
Deixa o seu boa noite, é de uma...
Boa noite.
Falta de sensibilidade. Boa noite, Vitor. Troféu falar.
Tem que ter
medo. Ah, o Vitor está sem fone. Peraí, então vamos lá. Ainda não.
Troféu Falafel.
Meu troféu Falafel vai pro Dunga.
Não. Você quer um emprego? Não.
Porque ele não deu a faixa de capitão pro Thiago Silva.
Ah.
E não porque o Thiago Silva chorou, mas apenas porque ele não chegou nem perto. Não chegou nem perto de ameaçar ser um líder para uma seleção em Copa do Mundo. Isso não tem a ver com o Gaiol perder, mas tem a ver com o cara que em alguns momentos é capaz
mas ele
de...
ele é reserva, não dá para ser capitão reserva. E se ele jogar amanhã, ele vai ser titular e capitão.
Não vai ser capitão, vai ser
mas
só
se
titular.
For.
Vai ser o Neymar. E vou dar o meu troféu falar, Fel Júnior, aquele que vem só com 3 bolinhos e o bolsinho menor pro Danilo, pelo passe de ontem.
Danilo, então, é menor que Thiago Silva.
Não é menor, mas eu acho que o passe do Danilo para a vitória do Corinthians contra o Bahia foi algo um pouco menor do que a atitude do Dunga, que é uma atitude também de respeito à camisa da seleção, porque aquilo não pode virar uma terra de ninguém.
Mas em alguns momentos vira, mas não nada. Pode ser. O Dunga não fez nada, ele tem um capitão, ele convocou o cara. É o Thiago Silva que causou tudo.
Continua o Neymar de capitão, que é quem merece.
É isso.
Até segunda ordem.
É isso. Fique com essa aí, Leandro Amin. Matias Pinto, valeu.
Boa noite, meu destaque final vai para brilhante campanha do Brasil de Pelotas na Série D. Queria agradecer o convite dos amigos da Chaçampa, que...
É brincadeira.
Que tinha me convidado para ir na...
loucura isso.
Na caravana, a caravana da torcida.
É brincadeira.
Lá para Muriaé, onde o Brasil de Pelotas jogou contra o Tombense e acabou perdendo a final da Série D nos pênaltis. Então aí um abraço aí para a chavantada toda do Brasil.
Dois jogos 0-0, né? Dois 0-0.
Lembrou a final de 97, né? O Palmeiras e Vasco, mas não tinha pênaltis.
Lembrou.
Duas finais 0-0.
É verdade, acabei de lembrar.
Jogo muito estudado, né?
As ironias de Paulo Júnior, tá vendo? Esse é o preconceito do elitista. Ele não viu o jogo, ele não sabe quem joga nos times, ele não tem ideia do que aconteceu, mas ele tira o sarro porque são times
do
Paulo Júnior menores, afinal ele é palmeirense, ele está acima.
Eu assisti a final da Série C no sábado. Macaé 1, Paysandu 1, gol de Iago Pikachu.
Monstro.
Muito bom jogador.
Figura folclórica.
Cara, absurdo. E ele bateu.
É Paulo Baier do...
E ele bate a falta com um veneno absurdo. Assim, a bola picou na pequena área e matou
o
goleiro.
Espero que nenhum dirigente de time grande se empolgue com o personagem, com o nome, com o futebol e contrate o Iago Pikachu. Porque você destrói o mito, né? E atrapalha o seu time.
E deixa o caça-rato de em paz também.
Deixa isso, exatamente.
É isso. Bora
mexer com o Walter, olha o que deu.
O São Paulo, quando trouxe o Rico da Portuguesa Santista, acabou com a Portuguesa Santista e prejudicou o São Paulo.
Deixa eu só dar um abraço no Mauro Souza antes de encerrar.
Opa, Maguilada?
Mauro Souza, ele pergunta se esse programa pode ser ouvido apenas no computador ou se é possível ainda, se é possível assiná-lo no iTunes. Só no
ainda
computador.
Não, o iTunes é em breve, companheiro. Infelizmente estamos sem iTunes, tá?
Eu agradeço aí pela audiência pro Mauro Souza.
Obrigado aí.
Mandou mensagem no Twitter.
Mais alguma maguilada aí, gente? Eu não tenho. Pra minha mãe sempre ouve.
Eu tô sem abraço, né?
Tá.
O Léo Ferro tava ouvindo a gente. Mandou um salve aí.
Léo Ferro, monstro.
É isso, Vitor Bini? É isso. Você fez uma menção de movimentar sua boca?
Eu esqueci
tem que
o nome do menino que conseguiu não sei quantos litros de água lá no Ceará pra doar pro pessoal do...
E você pode falar Sertão. Amanhã no Vitor Birner rodando o Brasil. No caravana do Vitor Birner. Aí Vitor amanhã Birner, você fala o que você quiser. Uma hora você vem aqui e liga o microfone.
Vitor Birner é o escravo do trabalho, não o tem como viajar por aí. Né?
Que pena.
Isso
né?
É coisa de Paulo Júnior que conhece o Brasil do Acre.
É, falta d'água na metrô.
Chuí.
Já pensou se as estatísticas de níveis de trabalho fossem medidas pelo que você pensa que é muito trabalho?
Eu acho que o do futuro. Quando...
Quando é o futuro, Vitor Bini?
Algum daqui 100 anos.
Me fala o ano, no futuro.
Futuro daqui 100 anos, mais ou menos. Ah. Vão olhar para a maneira como a sociedade hoje usa a internet, a era digital, do mesmo jeito que a gente olha para o homem de Neandertal que puxando as mulheres pelo cabelo, carregando elas pelo chão.
Meu Deus,
porque isso foi inventado para simplificar a nossa vida. Mas é óbvio que acabou obrigando as pessoas a levarem trabalho para casa, em quantidades enormes, a ficar conectado o tempo inteiro. Se você não abre o e-mail que mandaram não sei que horário, alguns chefes vão ficar irritados. Então, é uma carga desumana. Não é só minha, até porque eu trabalho menos do que algumas pessoas, mas é um
algumas.
Problema da sociedade. É um problema você. Você
algumas?
É que você beira ser um vagabundo. É que você trabalha.
Alguma.
Beira. É que ninguém conhece que tem perto dos amigos dele, ele
alguma.
É vagabundo.
O
Leandro trabalha mais. Leandro é outra pegada. Matias também. Agora você não, você vem aqui, você. Sabe o que eu entendo, Júnior? Porque você nasceu pra fazer poesias.
Alguma.
Pra escrever filmes. Pra contar histórias em livros.
Semana
então, pra você, tudo é uma grande piada. Nós que somos mais realistas, que não temos essa poesia existencial, algumas. Temos mais dificuldade pra entender.
Eu falei 10 minutos atrás que faltava um minuto.
Mas todo mundo atrapalhou, não fui só eu.
Semana que vem eu prometo trazer a história de algumas pessoas que trabalham mais que Vitor Birner nesse mundão, nesse planetão que a gente mora.
Rolando Boldrin trabalha bastante, né?
Ah, sensacional.
Tem que ser
programa
mais,
titulares.
Tem que ser mais de 90 horas por semana, hein?
Toda segunda-feira, às 8 da noite, você ouve em podcast Central 3. .com.br, até a semana que vem.